E agora no CBN Maringá, segunda edição de hoje, nós vamos falar sobre tecnologia. Como a tecnologia mudou a vida das pessoas, isso não há dúvida. Mas o que vem pela frente? Nós temos, por exemplo, a polêmica do Uber. Veio para ficar ou ele atrapalha a mobilidade urbana, os taxistas não gostam, ou ele facilita? Para conversar sobre esses e outros temas relacionados à tecnologia, eu converso agora com o mestre em ciências da computação, também doutorando em mobilidade urbana, converso com Alexandre Montanha. Senhor Alexandre, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Bom, esse ano que está começando agora, ele traz uma expectativa muito grande das pessoas em resolverem seus problemas, principalmente quando a gente pensa nos espaços urbanos. A tecnologia, o que a gente pode esperar no futuro de mudanças na vida do cidadão em relação ao uso de tecnologia na cidade?
Então, Gilson, o que está acontecendo é que nós estamos vivenciando cada vez mais um avanço exponencial de tecnologia aplicada. As pessoas, as empresas, o governo já entenderam isso e estão aplicando cada vez mais. Então, vivemos hoje aquele boom, né, das cidades ditas inteligentes. O que é isso? É justamente a aplicação da inovação tecnológica para resolver os gargalos, né? Então, você tem um trânsito mais inteligente, você tem as casas inteligentes, você tem uma segurança. E hoje, isso está na prova. As pessoas não percebem. Mas, por exemplo, hoje, aconteceu tinha sido roubado, o local onde tinha acontecido o evento, e demonstrou também qual seria o caminho que aquele indivíduo estaria escolhendo a partir do momento desse atropelamento. Isso mobilizou toda a polícia, né, naquela direção, e eles conseguiram com efetividade parar aquele indivíduo e conseguir prendê-lo. Então, o que está acontecendo é que nós estamos imersos há uma infinidade de aplicações tecnológicas que estão melhorando a vida das pessoas quase que naturalmente, Gilson.
Agora, as pessoas precisam também, de certa forma, o cidadão, sair um pouco dessa comodidade do uso do analógico. Quer dizer, a tecnologia, ela vai ficar disponível a todo mundo? As pessoas estão preparadas para conviver com essa tecnologia? Ou a gente vai ter uma transição meio dolorosa nesse sentido?
Não, Gilson, está acontecendo, né? Eu lembro de quando a internet, né, começou a ficar um pouco mais popular e quantas pessoas ficaram receosas ou resistentes a utilizar a internet, a utilizar algum tipo de... Hoje, você tem pessoas que idosas, né, que tinham muita resistência usando o WhatsApp, usando rede social, vendendo os seus produtos em sites de e-commerce que há tempos atrás elas não conseguiriam e até tinham aquela resistência, não vou fazer isso, não preciso disso, mas hoje é natural. O que está acontecendo é que você compra um eletrodoméstico, você compra um automóvel, você compra um telefone e você se vê obrigado a entender o que de inovação, né, esse equipamento, esse dispositivo te apresenta. E o ser humano é assim, né? A gente começa a achar isso natural e depois cria aquela dependência. Hoje nem pensamos mais, né? Nós viramos, na verdade, buscadores, né? A gente busca o que o Google, busca o que a internet fornece para a gente. Você não faz nem mais uma leitura profunda das coisas. A gente geralmente entra na internet e lê a respeito de tópicos que foram resumidos automaticamente por um robô. Isso é natural. Então, eu não vejo mais que seja um processo doloroso, né? Acontece, por exemplo, algumas competições de nichos de mercado. Como, por exemplo, a gente está falando de mobilidade urbana, chega um aplicativo e desbanca todo um modelo de mercado que existia antigamente, por exemplo, o Uber, né? Que é um sistema que veio aí e está gerando polêmica.
A minha pergunta é a seguinte agora, para você, Alexandre. Quando a gente fala do Uber... do Uber, por exemplo. Nós estávamos colocando do Uber, que é algo que veio aí para ficar e desbancou muita gente. Só que ele acaba ameaçando uma profissão tradicional, que é a figura do taxista. O taxista é o primeiro de algumas profissões que vão ficar ameaçadas. Quer dizer, a gente vai ter que aprender também a ser empregável com a tecnologia, a usar a tecnologia em nosso favor e, às vezes, ter o nosso espaço ameaçado por ela?
Não, eu discordo plenamente disso aí, viu, Gilson? Porque é o seguinte, nós somos, eu, por exemplo, trabalho com tecnologia. Todo dia tem inovação. Todo dia, aquilo que nós tínhamos como garantido de mercado, ele pode mudar. Então, na verdade, as pessoas, a comunidade, a sociedade, ela tem que estar preparada para enfrentar esses problemas, esses desafios. O que acontece é que alguns nichos, né, agora passam a ser incomodados pela tecnologia, como, por exemplo, esse modelo de transporte urbano dos táxis, né, que estão sendo modificados. Né, o problema disso aí é que existe um interesse econômico muito grande. Né, o Uber veio para ficar. Não tem como mudar isso. Né, primeiro que você tem um controle muito maior, né, do seu trajeto, você tem mais comodidade, você tem um preço menor, porque a gestão disso é muito mais otimizada. Né? E assim como está acontecendo com o taxista, né, e pode acontecer com outros nichos de mercado, por exemplo, entregador e tudo mais, não tem como competir com isso. Eu vou mais longe. Né? A Amazon já está testando os drones para fazer entregas. O que vai acontecer com o mototaxista? Né? Isso aí pode acabar num futuro próximo. Pode acontecer de um novo nicho de mercado ser aberto e aquele nicho anterior ele fique prejudicado por conta dessa nova tecnologia. Então isso é natural, né? As pessoas têm que entender que isso vai acontecer e têm que se preparar para esse tipo de cenário. Né? Não tem volta, a não ser que o protecionismo do governo, de algumas entidades, né, mantenham essa classe blindada. Mas não é uma coisa que tem muitas garantias a longo prazo.
Agora eu queria falar um pouco disso que você tocou agora, governo, poder público, a relação do poder público com as mudanças tecnológicas. O poder público está acompanhando essas mudanças. Nós temos, por exemplo, nas cidades, onde essas mudanças impactam mais, o poder municipal planejando as cidades, incorporando tecnologia. Isso não está acontecendo? O poder público às vezes se atrapalha na administração da tecnologia para a mudança da qualidade de vida no espaço urbano?
A gente entra numa discussão muito mais ampla e profunda aí disso, porque não é só a questão do investimento em novas tecnologias, né? É uma questão de comportamento político, comportamento empresarial, tudo isso tem que ser colocado nessa balança, porque nós vivemos hoje o mundo das startups, né? Nós vimos recentemente aqui em Maringá, por exemplo, campanhas políticas todas embasadas em modelos de startup. Né? Eu estive recentemente num país vizinho, né, e eu fui questionado da mesma forma o que o governo pode fazer, ou qual que é o comportamento do governo em relação a esse cenário de inovação tecnológica e como as startups podem influenciar no mercado. Né? Eu digo que a coisa mais inteligente do poder público a ser feito agora é começar a investir mais nas entidades que organizam e que geram essas startups. Porque tem muita inovação, vai colocar no mercado novos profissionais, né, e mexe um pouco com a organização das empresas. Né? Porque hoje, bem ou mal, muitas das tecnologias que estão no meio público são fornecidas por grandes empresas. E quando você, enquanto governo, abre a possibilidade ou incentiva as startups a fornecerem, né, inovações, produtos ou serviços para o governo, para o Estado, você, de certa forma, pulveriza os recursos e dá oportunidade para mais pessoas e mais empresas entrarem no mercado e com mais competição a gente tem a possibilidade de ter produtos melhores, né, atendendo a população.
Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre inclusão digital. Por que a gente tem essa tecnologia? Que o Estado tem que incentivar startups, tem que encomendar a tecnologia mesmo para o espaço urbano. O Estado tem que ser um agente de fomento da tecnologia. Tem também o cidadão. A gente vê muito aquele fosso entre as pessoas que têm acesso a aparelhos como smartphones, têm acesso à tecnologia, têm acesso à internet. A internet no Brasil é muito ruim, mas uma parte dos brasileiros tem dificuldade de ter esse acesso. Aí tem dificuldade de ter serviços também. Você considera que tem que ter aí uma política pública em relação à inclusão digital? E como é que ela seria?
O meu posicionamento em relação a isso é uma aproximação do governo e das universidades, né? Eu acredito que durante o momento em que o estudante está na sua cadeira, né, ele está desenvolvendo diversos trabalhos com um custo muito baixo para o governo e para as universidades, que podem ser aplicados na sociedade com o intuito de melhorar o grau de inclusão digital, né? Isso é essencial para qualquer nação, qualquer país hoje que queira vislumbrar um posicionamento global de respeito, né? Se nós não movimentarmos nessa direção de inclusão digital de forma mais responsável, eu vejo que nós vamos ter muita dificuldade num futuro próximo para comercializar produto e serviço e para estar assim um pouco mais confortável economicamente no mundo, né? Então eu vejo que países que estão fazendo investimento forte em internet, inclusão digital e nesse tipo de tecnologia, trazendo laboratório e aproximando a universidade da sociedade, da população, eles tendem a trilhar um caminho de sucesso, e é o que está acontecendo com países pequenos no mundo, né? Eu vejo que não tem um outro caminho senão esse tripé: população, universidade e governo, né, incentivando programas para a melhoria da inclusão digital no Brasil.
Alexandre, eu queria terminar a nossa conversa te fazendo uma pergunta desafiadora. A gente tem hoje capacidade tecnológica, a gente tem hoje conhecimento e tecnologia para atender praticamente 100% das demandas que a sociedade tem, que o espaço urbano tem. A gente teria na tecnologia um grande filão para facilitar significativamente a vida das pessoas e reduzir, por exemplo, índices de acidente, índices de mortalidade, por exemplo, por infarto, né, alguma doença?
Nós temos, né, Gilson? A gente está vivendo aqui toda essa calamidade econômica, né, por conta da corrupção no Brasil, e a gente fica, assim, de certa forma, assustado, né, com aquelas cifras. E eu fico imaginando essas cifras, se fossem investidas em infraestrutura, não só de tecnologia, mas como transporte e tudo que alavanca a economia do país. Nós temos um país de proporções continentais, mas da mesma forma que isso nos traz um problema gigantesco a ser resolvido, ele nos apresenta oportunidades de exploração de muita coisa que em outros países pequenos não tem. Nós temos reservas minerais importantes no país que poderiam ser exploradas pelo governo ou por mineradoras responsáveis. Nós temos uma capacidade intelectual, né, e criatividade incontestável dos brasileiros. Eu acredito que precisamos mais de educação, precisamos mais de responsabilidade governamental no uso e aplicação dos recursos, né? E dessa forma, a gente acredita que possamos dar um passo na direção certa. Eu não vejo um final, eu vejo vários, né? Nós temos muitas oportunidades a ser exploradas no Brasil, desde do agronegócio, desde a produção agrícola, né, até a produção de satélites. Nós temos muitas coisas que podem ser desenvolvidas aqui, né? Recentemente nós nos tornamos destaques aí, novamente com uma pesquisadora brasileira sobre o vírus da Zika vírus. Então olha só, a base de dados, a população, a qualidade científica do brasileiro é algo muito bom, Gilson. É algo que nos dá esperança que se tivermos as ações, né, na mesma direção dos nossos anseios, nós seremos um país de sucesso.
Alexandre Montanha, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Um abraço, tudo de bom.